Portanto, isso iria onerar ainda mais as contas de energia elétrica. Então, na verdade, nós estamos apresentando uma subemenda para retirar esse ponto. Nos cinco destaques que eu estou apresentando, um deles de respeito exatamente à equiparação de Campos Gerais ao Lavrado de Roraima. Porque o Lavrado de Roraima, muitas vezes, é dado como equivalência o Cerrado, e na verdade são Campos Gerais. Então nós estamos apresentando uma emenda para que nós possamos ter essa equivalência Campos Gerais e Lavrado de Roraima. E também estamos apresentando um texto importante que registra que, nos casos da linha A do inciso 1º, o poder público assegurará aos estados o direito de utilizarem no mínimo 20% do seu território para uso alternativo do solo e promoção das cadeias produtivas a ser determinado pelo zoneamento econômico e ecológico dos estados e conforme proposta contida no macro zoneamento ecológico e econômico da Amazônia Legal. Portanto, são esses destaques que eu apresentarei no momento apropriado, registrando e aplaudindo o trabalho do senador Jorge Viana. Muito obrigado, senhor.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador Cacildo Baldani.
Eu entendo, senhor presidente, e que o relator pode começar a fazer a leitura. Como ele não modificou o original, ele pode começar a analisar as emendas que ele está acatando e aí vai haver discussão em cima delas. E aquelas emendas que não foram acatadas, naturalmente, ou mesmo acatadas, poderão ser pedidos os destaques no momento oportuno. Se pede o destaque, vamos discutindo, vamos apresentando o relatório e vai analisando caso por caso. Se isso avançar, se não der tempo para analisar hoje, pode até adentrar para amanhã. Eu não vejo até porque nenhum mal se amanhã de manhã continua-se, são 188 emendas, e ele vai analisando. Essa não recebeu, por que que não recebeu? Aí vai ter a discussão. E o que recebeu, vai ver se serve ou não serve, se modificou, se é destaque. Acho que dá para começar esse trabalho, senhor presidente.
Temos pessoas ainda inscritas, senadores inscritos para a discussão. Vamos avançando na discussão. Com a palavra, a senadora Cátia Abreu.
Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, nós estamos discutindo meio ambiente há 15 anos, com mais veemência nos últimos praticamente quase 3 anos. Isto é uma fotografia, é um raio-x de que uma unanimidade nós não teremos jamais. Se alguns pensam aqui que os produtores rurais estão satisfeitos 100% com o relatório, não estão e não ficarão nunca. Porque não existe uma lei perfeita que atende às prerrogativas de 100% das pessoas. Infelizmente, nós temos uma lei que se aproxima o máximo, outra se aproxima o mínimo. O que se aproxima o mínimo das pessoas é o Código Florestal como está hoje, que é uma unanimidade contrária em todos os produtores rurais do Brasil e em 410 votos na Câmara dos Deputados. Esta lei não tem sintonia com a sociedade neste momento, com a agropecuária neste momento. Assim como esta nova modificação poderá não ser a última. A pesquisa vai avançar, a ciência vai estudar cada vez mais e vai nos mostrar os erros que poderão ser apontados para o futuro. E nós poderemos corrigir sempre os erros, porque erros são erros, erros não são castigos, erros podem ser corrigidos assim que reconhecidos pela sociedade. Então está parecendo que é a última vez no mundo que nós vamos discutir meio ambiente. É porque as pessoas estavam mal acostumadas a não passar a matéria de meio ambiente no Congresso Nacional, de resolver só na caneta, de resolver só dentro de um ministério, de resolver sempre dentro de um CONAMA, é de resolver só no instituto. Agora não, agora a matéria de meio ambiente vai passar aqui dentro do Congresso Nacional sempre, que agrade a uns a outros, mas vai ter que passar aqui. Este mundo acabou, a reserva de mercado findou, esse assunto não é mais uma religião, esse assunto não é mais um dogma, esse assunto é de todos nós. Como, por exemplo, o artigo 61 da emenda do senador Luiz Henrique não está na prerrogativa dos produtores rurais. Nós não queríamos que ficasse dessa forma, mas nós não somos crianças birrentas que queremos que fique tudo como nós queremos. Nós vamos reconhecer o momento, nós vamos reconhecer os avanços. Nós estamos possibilitando tirar a multa para todos os produtores, porque eu nunca vi um crime que, para quem mata uma criança, a pena tem que ser menor porque matou do que quem matou um adulto. Crime é crime. se praticou o crime ambiental e o pequeno vai poder se recuperar, por que que o grande não? Questão, crime ambiental ou qualquer crime, não tem cor, não tem raça, não tem gênero, não tem riqueza e não tem pobreza. Direito é direito, lei é lei. Agora, dá incentivos para os mais fracos, para aqueles que mais precisam, subvenção de juro, subvenção de prazo, isso é mais do que normal, isso é mais do que eficaz. Mas poder deixar de punir uns para não punir outros que praticaram o mesmo crime, isso não há possibilidade, isso não é anistia. Senadores, nós todos estamos aqui aceitando, não por bondade, mas por razoabilidade, que se corrigir o erro, você vai poder ter sua multa suspensa e transformada em serviços ambientais. Ou nós queremos o quê? Que recupere o dano cometido e continue com a multa como se fosse um castigo para a propriedade privada. Castigo para o produtor rural, para aqueles ideólogos que não gostam da propriedade privada. Não, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar a todos os senadores, dizer aos produtores rurais que estão aqui, muitos e muitos outros lá nos 60 anos da CNA, que isso foi o possível de ser negociado, mas que no futuro nós poderemos avançar à medida que a ciência e a sociedade amadurecer. Nós não faremos birra, não, senhor presidente. Artigo 61 não nos satisfaz, mas nós vamos votar com acordo pelas multas em todos os produtores e também pelo declive de 25 graus para não destruir a pecuária leiteira do país. São 1 milhão e 200 mil produtores de leite que seriam destruídos se a inclinação de 25 graus não saísse da onde está. Nós estamos aqui zelando, é dos pequenos e médios, porque se quiser excetuar da margem de rio todos os grandes do país, pode excetuar, porque o grande produtor de soja, o grande produtor de algodão, não está somando com 15 metros, 30 metros ou 100 metros não, presidente. Quem está somando com 15 metros, 30 metros, 100 metros é o pequeno agricultor ou não é? Não, são 86% dos produtores do Brasil, são pequenos produtores, gente. Pode ter a menor área de terra, mas vai ser a maior área de conflito. Eles não podem consolidar um curral e plantar centenas de árvores em volta de um curral fantasma. É o mesmo que fazer uma casa e proibir alguém de morar dentro. Senhor presidente, eu quero dizer que da minha parte, nós votaremos na emenda do senador Luiz Henrique, mesmo não estando 100% como nós gostaríamos que tivesse, mas vamos avançar, teve avanços e nós vamos continuar debatendo o meio ambiente no Brasil por muitos e muitos anos, porque esse é um assunto importante. Obrigado.
Presidente, pela ordem, obrigado. Presidente.
Muito obrigado, presidente. Senadora Cátia Abreu. Eu quero, mais uma vez, solicitar as pessoas que estão nos honrando com a sua presença aqui, que não se manifestem, para que a gente tenha, possamos dar tranquilidade aos andamentos do nosso trabalho.
Presidente, só para destacar uma questão, nesse relatório que a secretaria acabou de distribuir, sequer está presente as emendas que o senador Jucá acabou de destacar. A produção de emendas está tão rápida que nem a secretaria está conseguindo acompanhar a dinâmica de distribuição. Veja,
senhor presidente,
como nós vamos conseguir, no dia de hoje,
senhor presidente,
atropeladamente, seguir essa votação, se a dinâmica de
produção
de emendas,
por favor,
a dinâmica de necessidade e aprimoramento do texto sequer está sendo
senador
acompanhado,
Rodolfo,
pela dinâmica do Senado. Tem uma emenda do senador Luiz Henrique que sequer está, que foi citada.
Vossa Excelência, pode ter tranquilidade que antes da votação da matéria, todas as emendas chegarão ao conhecimento de todos os senadores. Essa é uma questão regimental. O regimento do Senado diz que podem ser apresentadas emendas até o final da discussão. Nós estamos cumprindo o regimento.
Não pode ser um minuto antes da votação.
Será,
tem que ser antes.
Será no momento que o plenário considerar adequado para a votação. Vossa Excelência vai receber e eu peço sua colaboração para os andamentos do trabalho. Passo a palavra ao senador Ivo Cassol.
Para ter o mínimo de discussão, presidente.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os nobres colegas. Ao mesmo tempo, parabenizar os dois relatores, o senador Luiz Henrique e Jorge Viana, que conseguiram avançar consideravelmente dentro das duas áreas, tanto atendendo o setor produtivo como também o setor ambiental. Mas aqui eu quero destacar, senhor presidente e senhoras senadores, quero destacar uma situação grave. Está difícil para trabalhar desse jeito, né, gente?
Eu peço silêncio. Eu quero Eu quero registrar que se nós não tivermos condições para manter o debate no clima de respeito, ouvindo os senadores, eu vou solicitar a evacuação do plenário.
Mas o problema está nos próprios senadores, estão tentando entender, senador.
Com a palavra, o senador Invocação.
A confusão é muito grande.
Eu quero pedir para os demais senadores que já falaram e não param de falar, que deixem a oportunidade de a gente também usar a tribuna, que usar a palavra também, para expor os nossos pontos de vista.
Senador Ivo,
porque
senão,
caso contrário...
Eu peço desculpas, mas eu só estou querendo isso. Dizer, justificar do barulho...
Mas o senhor e o outro senador...
entender aqui.
Não deixa a gente falar. Vamos começar a debater o assunto. Quem teve uma dúvida, depois bota a matéria para votação, para apreciação, gente.
Nós estamos tentando entender.
Nós estamos num país aqui, gente, que estamos sendo tratado a Amazônia com desigualdade. Enquanto eu estou aqui na questão das áreas consolidadas, no artigo 61, no inciso 4º, o que acontece? Enquanto nós temos para a Amazônia 80% de reserva legal, nós temos para o resto do país 20%. Então já começa o tratamento desigual para as áreas consolidadas. Quanto à questão do futuro, eu sou contra queimada, sou contra novo desmatamento na Amazônia, mas o que já está consolidado, senhor presidente, nós não podemos concordar. Quando se coloca aqui que a área, no inciso 5º, quando diz que imóveis rurais com módulo até 4, com módulos fiscais até 4, a exigência de composição nas faixas marginais não pode ultrapassar o limite da reserva legal. O limite da reserva legal num assentamento de um sítio de 100 hectares, quando vai, é 80%. Então, a maioria dos nossos proprietários da Amazônia, do estado de Rondônia, vai ter que reflorestar. Então, nós precisamos ter a mesma igualdade com os demais proprietários do Brasil afora. Não é justo. Eu só quero nas áreas consolidadas. Então, portanto, o que nós precisamos aqui é debater esse assunto. O restante do que já está discutido aqui, parabenizo os nobres relatores. Nós conseguimos avançar bastante. Nem o setor produtivo está satisfeito e nem os ambientalistas satisfeitos. Mas eu quero aqui deixar bem claro, senhores relatores, senhor presidente, essa questão que estão debatendo, questão ambiental aqui, muito delas é por incompetência de ministro no passado, que só faziam mais para a mídia internacional quando você quer defender os interesses nacionais. Eu fui governador de Rondônia por 2 mandatos, eu posso afirmar isso. Eu só quero trabalhar e defender aqui os pequenos proprietários, aqueles que estão lá, que foram assentados pelo governo federal e que foram obrigados no passado a desmatar para poder receber seu título de propriedade. E ao mesmo tempo, ocupar a Amazônia para não entregar a Amazônia. E é por isso que eu solicito que no artigo 61, no inciso 4º e também no inciso 5º, que seja revisto que nós sejamos tratados com a mesma igualdade que os demais produtores do Brasil. Só isso que eu solicito. Obrigado.
Para o senador Cacildo Maldaner. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. O senador Randolfo Rodrigues, falou pela ordem e agora vai falar para discutir a matéria. Quem está conduzindo os trabalhos é a presidência da mesa.
A prerrogativa de falar vai ser cassada? Que está no regimento interno? Aí é um pouco demais, né? Já estão atropelando a discussão. Já estamos fazendo. Já estamos antecipando um debate que é em nome das florestas brasileiras. Que precisaríamos pelo menos dos 5 dias previstos para tê-la. E ainda querem impedir o meu direito constitucional garantido pelo povo do Amapá de estar aqui falando? É um pouco demais, senador. É um pouco exagerado já, né?
Você já ultrapassou os limites aí pela ordem,
não,
por isso,
não.
Por aquilo.
Por favor, senador Invocação. Por favor, Invocação, a palavra está com o senador Randolfo Rodrigues.
Os meus limites é o regimento interno da Constituição. Leia a Constituição da República, leia o regimento do Senado. Está lá os meus limites. E eu estou dentro deles. Senhor presidente, o debate aqui, eu quero iniciar esse debate, é porque em debates anteriores foram mostrados mapas. Então, eu quero mostrar mapa também no debate de agora. Foram demonstrados alguns mapas que falam sobre a produção no Brasil, que são considerados. Mas eu queria que considerassem esse mapa aqui. Esse aqui é o mapa do desmatamento no Brasil. Esse aqui é o mapa do desmatamento do Brasil nos últimos anos. Ainda não está incluído nesse mapa boa parte da Amazônia que tem sido atingido pelo avanço do desmatamento. Então, eu quero que seja levado em conta, em consideração nesse debate também isso. O Código Florestal que nós estamos debatendo, que nós estamos modificando, o Código Florestal, que foi uma conquista da sociedade brasileira dos anos 60, quando nem se falava em preservação ambiental, O Código Florestal, que teve aquele belo prefácio anunciado nos anos 60 pelo ministro da Agricultura do gabinete parlamentar de Tancredo Neves, de que precisava ter um Código Florestal em virtude do crescente desmatamento que tinham das florestas brasileiras. Esse Código Florestal foi conquistado pela sociedade brasileira num tempo em que o debate ambiental sequer estava em voga no mundo. Ora, se fala muito aqui, eu te ouvi muito em várias comissões e vi no debate na Câmara dos Deputados e tenho visto no debate aqui no Senado, eu tenho visto repetidas vezes que os países da Europa não falam de bordas de rio, de preservação permanente, não falam de preservação florestal. Ora, os países da Europa têm feito a autocrítica, os países da Europa e os países do mundo têm feito a autocrítica do que eles causaram ao mundo e do que eles causaram de desmatamento, principalmente no auge da Revolução Industrial no século XIX. Os dados que tenho mostram exatamente o inverso. Os dados que tenho mostram que na França, a cobertura florestal em 1900, no começo do século XX, era de 18%. A cobertura florestal em 1950 era de 21% e hoje está em 29%. Na Holanda, em 1950, era de 8% e hoje é de 11%. No Japão, a cobertura florestal em 1950 era de 62% e hoje é de 69%. Na Polônia, de 24% e hoje de 30%. No Reino Unido, de 9% e hoje é de 12%. Ou seja, o conjunto do mundo está fazendo exatamente o inverso do que nós vamos fazer no dia de hoje. O conjunto do mundo está preocupado em preservar as suas florestas, em ampliar a necessidade de preservação de suas áreas. Isso porque, quando foi concebido as áreas de preservação permanente, já no ido dos anos 60, ele não foi concebido somente como a necessidade de instituição de áreas para a cobertura de florestas. Ele foi concebido em especial para assegurar o bem-estar das populações humanas. Eu quero destacar aqui uma alteração que houve no Código Florestal em 1980, ampliando as faixas das áreas de preservação permanente. Essa modificação, que foi trazida pela Lei 7.803, foi inspirada em um acontecimento.